9 MHz, canal 200, rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo o número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 19 de julho de 2021. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um trecho bíblico.
Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Mateus 11, versículo 28.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. 1. Verificação de quórum. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna Livre. Primeira vereadora, Franciele Vieira Godóis. Segundo, Antônio Vanderlei Pechaque. Terceiro, Magno Giliardi Gaberti. Quarto, José Juscelino Franco. Quinto, Daniel Walter Friso. Sexto, Sadi Kogo. Sétimo, Márcio José Monareto. Oitavo, Roger Carlos Vencato. 3. Pauta. Leitura e discussão do projeto de lei número 57, de 2 de julho de 2021. Autoriza a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de 2 professores de anos iniciais com carga horária de 22 horas semanais. Quarto, ordem do dia. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 65, de 2021 e do projeto de lei número 53, de 2021. Altera o caput do artigo 1º e o artigo 7º da Lei Municipal nº 1849, de 14 de abril de 2021 e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU nº 67 de 2021 e do projeto de lei nº 55 de 2021. Autoriza a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de um servidor para o cargo de auxiliar de serviços gerais para atuar junto à Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul. Quinto, tempo de liderança. Primeiro, líder do PL. Segundo, líder do PDT. Terceiro, líder dos progressistas. Rodrigo Pivoto, vereador-presidente.
Peço que seja realizada a leitura da ata da reunião anterior.
Ata 27 de 2021. Aos 12 dias do mês de julho de 2021, na Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul, realizou-se uma reunião em caráter ordinário, com a presença dos seguintes vereadores: Antônio Vanderlei Pechaque, Daniel Walter Friso, Franciele Vieira Godóis, José Juscelino Franco, Magno Giliardi Gaberti, Márcio José Monareto, Rodrigo Pivoto, Roger Carlos Vencato e Sadi Kogo. Às 20 horas, o senhor presidente e vereador Rodrigo Pivoto realizou a abertura dos trabalhos e, logo após, a diretora-geral da Câmara, Suzele Ted Feliciani, fez uma leitura de uma mensagem bíblica e leu o sumário do expediente. A seguir, houve a leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior. A ata foi aprovada por unanimidade. Após, passou-se à tribuna popular. Manifestou-se o seguinte orador: Rogério dos Santos Ferraz, diretor da divulgação do Sim de Águas, Rio Grande do Sul. Agradeceu a oportunidade de poder falar sobre a possível privatização da Corsã, a qual hoje abrange 317 municípios, com 5.500 funcionários ativos e 1.500 aposentados. As pessoas precisam entender que a água é um bem público, essencial à vida e saúde, portanto, deve ficar na mão do Estado. Falou que, nesse momento em que o governo quer, de qualquer maneira, privatizar tal serviço, Os vereadores precisam entender que eles e o prefeito, neste momento, possuem mais poder que a Câmara de Deputados, pois nos contratos da Corsã com os municípios possuem uma cláusula que, a partir do momento que o Estado deixa de ter o poder sobre ela, fica extinta a prestação de serviços da mesma. Segundo ele, o presidente da Corsã foi colocado neste posto justamente para fazer com que a empresa obtivesse lucros, para estar pronta para a venda, tanto que ela lucrou 480 milhões de reais em 2020, sendo que em anos anteriores era em torno de 200 e poucos milhões. Outra ação que o presidente vem fazendo é segurar os processos licitatórios e deixando de prestar alguns serviços para parecer que a Corsã não tem condições de permanecer como está. Também não é possível afirmar que as tarifas, no momento em que houver a privatização, permanecerão como está, como o presidente afirma que ficarão iguais. Em relação ao saneamento básico, a Corsã tem um projeto criado pelos próprios técnicos da empresa, o Solutrate, uma maneira que seria eficaz e possível para sanar o problema. Ao término da fala do diretor do Sindiágua, os vereadores José Juscelino e Roger fizeram suas considerações sobre o assunto. O primeiro acredita que serão vencidos na questão da privatização. Os municípios menores serão mais afetados na visão dele. Concluiu falando que é necessário ouvir os dois lados, parabenizando o diretor sobre sua fala. Já o segundo tem esperança que não aconteça a privatização e comentou que os vereadores são solidários ao Sindiágua. Agradeceu a presença e a vinda do diretor, que esclareceu o que está acontecendo. O diretor finalizou a fala dizendo que não é contra empresas privadas. Elas são importantes para a economia dos municípios e Estado, mas que a privatização de uma empresa não garante que as tarifas permanecerão as mesmas, sendo que a Corsã ficou 6 meses sem cobrar tarifa da classe considerada baixa renda. Salientou que os municípios pequenos totalizam 2/3 da empresa. Por esse motivo, precisam unir-se, mostrando sua força. Na sequência, passou-se a tribuna livre. Manifestaram-se os seguintes vereadores. Roger Carlos Vencato iniciou dizendo que é lamentável o que acontece no Estado e no país. Em relação ao salário mínimo da época do governo Dilma ou até do Temer, hoje a perda é de R$ 400. Imaginem se houver tarifas cobradas a mais com a privatização da Corsã. Para quem recebe R$ 1.100, com outras despesas na casa, como gás, telefone, luz, aluguel, comida, ficará insustentável. Ele preocupa-se com o rumo que o país está tomando, porque ainda estamos numa democracia, mas não se sabe até quando. Cumprimentou o colega Magno, dando os pêsames pela perda do seu avô Belarmino. Seu amigo, estendendo a sua mãe, Nedi, que foi vereadora nessa casa durante 8 anos. Comunicou que amanhã o prefeito Ivori e o secretário Alisson irão a Porto Alegre levar vários projetos, programas, tentar liberar o recurso da estiagem passada, no valor de R$ 100 mil, que está na assessoria jurídica no DDU. Recapeamento pontual da VRS 825, que está na Secretaria de Transportes, poços artesianos para serem feitos no Capão Grande, linha 5, ali antes do Planalto, microaçudes, cedência de máquinas que estão na fila de atendimento, ambulância em processo de formalização, renovação da Lei Pelé que aguarda pagamento, 794 toneladas de calcário que está em análise, 2 poços artesianos por Bela Vista e linha 3 em fila de atendimento, 2 da consulta popular para Coxilha Alegre e Rincão do Ouro. Pavimento RS saiu um edital da seleção. Até o final do ano que vem deve estar pronto, que serão realizadas em 3 etapas. Primeiro na Rua Ipiranga, segundo na Redenço Friso e terceira na Praça União. Estão trabalhando, torcer que saia todos esses programas. Não é fácil. Também tem a iluminação de LED, que terá uma redução de 80% para as pessoas carentes. Grandes programas para ajudar o povo trabalhador. Antônio Vanderlei Pechac falou que esta semana esteve com a secretária Janaíta e os funcionários das obras para dar uma olhada na cidade. Estão fazendo um bom serviço. A empresa do Milton está tapando os buracos na cidade. É um serviço que deveria ser feito há muito tempo, em outras administrações. O papel dele de vereador é de cobrar, fiscalizar, e vai fazer isso. pediu para dar uma atenção na iluminação pública, na frente da Casa do Chico, no Jardim das Hortênsias, na frente da Casa do Bolacho, na Vila Nova, e no centro perto do Bar do Kid. Tiraram a lâmpada e não colocaram mais, e fica melhor para nós e o município se arrumarem. Conversou com o secretário Biasi, que está dando oportunidade para os funcionários mais novos, e ele acha bom isso. Pediu desculpas pelo que falou na sessão passada sobre um trabalho feito, pois o pai dele ensinou que deve corrigir os erros quando acontecem. Trabalhar honestamente em defesa do município. Tem certeza que a administração fará um bom trabalho, porque está precisando. Comentou que o bairro Centenário não está esquecido, como o pessoal tem dito. Eles entraram, organizaram, estava esquecido anteriormente. Frisou que é vereador para estar atento, não é pau-mandado. Ele tem que fiscalizar, defender o município. Pediu que os funcionários se abracem e trabalhem juntos. Ele fez isso essa semana. Ressaltou que os secretários Janaíta e Biasi são bons para dialogarem. Pontuou que o município estava feio, sim. O vereador precisa falar o que pensa. Disse que quando as máquinas descerem para São João, podem contar com a sua ajuda para qualquer serviço. José Juscelino Franco comentou sobre a privatização da Corsã. É preciso ouvir os dois lados da história. A privatização para os municípios pequenos acredita que será pior, porque quem compra quer lucro. A manifestação deles não encontra eco. O governo tem habilidades para negociar e trai a confiança de seus eleitores, tirando o plebiscito que é democrático, criando desconfiança. Salientou que deixaram de fazer obras na Corsã por gosto. Tudo é calculado. Isso tudo é orquestrado há 3 anos. Falou sobre a perda do valor do salário mínimo. Basta ver a inflação. O cidadão precisa perceber o perigo da privatização. É necessário debate, perceber a maldade nas negociações. Quando a gente menos espera, acontece. Pediu que a comunidade participe através de seus deputados. Parabenizou a secretária Janaíta pelos seus trabalhos e incentivou que continue postando as fotos. Não desistir. Se caso não concluir o trabalho hoje, conclui em outro dia. Tem que postar, divulgar. O cidadão tem o direito de gostar ou não das postagens. O prefeito também. Continue fazendo live, indo na rádio, conversando com o cidadão, prestando contas. As pessoas precisam saber. Dirigiu-se ao secretário Jamir, que estava presente, dizendo que os esportes foram liberados esta semana, falando para ele seguir postando foto e fazendo mídia. Daniel Walter Friso deu boas-vindas à funcionária Daniela e agradeceu a presença do pessoal da Corsã e os esclarecimentos do diretor de divulgação do Sindiáguas. Falou que não é contra a privatização, porque existem funcionários que são sérios no setor público e a Corsã está sendo politicamente afetada. Fez uma comparação que isso acontece no município também. É muita politicagem e o município vai ficando para trás. Os projetos que vêm para casa são aprovados. Podem contar com o apoio dos vereadores, porque o que querem é o melhor para a cidade. Citou o projeto do calçamento que aprovaram e continuarão aprovando. E já tem 7 meses de administração e não viu obras, somente manutenção. O PP também fazia isso. Como dizia o Mauro Lovato, que não está mais entre nós, o bairro Centenário precisa revitalização, assim como os outros bairros precisam obras e não somente manutenção. Pediu que resolvesse o problema atrás da igreja Assembleia de Deus, solucionando. Elogiou o secretário Alisson, que está fazendo um bom trabalho. Fica além do seu expediente e precisam dar mais atenção a ele, pois o seu trabalho tem que ser posto em prática. Sadi Kogo deu boas-vindas a Daniela e ao pessoal da Corsã. Falou que a realidade da Corsã, no geral, quando a barragem estava seca, não fizeram a limpeza que deveria. Elogiou o secretário Alisson, dizendo que vai junto com o prefeito para desengavetar projetos parados, cobrar acordo feito com o DAE, que é difícil conseguir uma carga. Falou que realmente é um problema com os poços artesianos. Se tivesse aula no Cochilha Alegre, não teria água. Citou a rede de água que sai da cidade, vai lá no da Silva, acabam repartindo em 3. O poço da linha 3 é lá nos Fumaco e o da linha 5 é perto da casa do Cristiano Sagrilo. Aumentando os números de poços, esses tipos de problemas serão resolvidos, não acontecendo falta de água e nem ocorra o aumento da conta de luz. Com a vinda desses 6 postos artesianos, a grande maioria dos problemas com a falta de água será resolvida, como no Bela Vista e Rincão do Ouro. A limpeza das ruas está acontecendo na Rua Tereza Frias e Calão. Fizeram um trabalho de meia sola nas estradas devido à chuvarada, pois houve bastante estragos. Resolveu por enquanto, mas tem muito a ser feito. Márcio José Munareto falou que não é contra a privatização, como já mencionou anteriormente, mas acredita que precisam ter calma nesse momento para não deixar a população apreensiva, referente ao aumento das tarifas. Devem ter cautela quanto a isso, pois a população já paga um valor alto pelo custo da água, e já falar em aumento de tarifas, agora a comunidade ficará preocupada. Referiu-se ao seu pedido de providência de 2 vagas de estacionamento para portadores de deficiência em frente à igreja, comentando que a pedido de algumas pessoas, por não terem estacionamento preferencial, acabam desistindo de frequentar a missa, porque só conseguem estacionar longe da igreja e fica ruim para se locomoverem até lá. Pediu que, assim que seja possível, arrumem a estrada para o Capão Grande, que tem pontos críticos, como é uma estrada de bastante fluxo, talvez maior que a BRS-825. E já que tem o recurso dos 80 mil depositados nos cofres da Prefeitura, que é para conserto de estradas, podem agilizar. Quanto ao posto na Bela Vista, disse que abastece 38 famílias e que havia dado problema novamente, custando em média de R$15 mil ao ano de consertos, porque não aguenta tocar, estragando a cada 6 meses, pois essa rede precisa ser dividida. E se alentou que o posto artesiano cadastrado no Bela Vista, que citaram, foi cadastrado no tempo em que era secretário. Pediu para arrumarem um bueiro no Rincão do Ouro, que ficou entulhado após as chuvas. Após, o presidente da Câmara, Rodrigo Pivotto, solicitou que o vice-presidente da mesa diretora, vereador Magno Giuliardi Gaberti, assumisse seu lugar na presidência dos trabalhos e fez uso da tribuna livre. Rodrigo Pivotto iniciou sua fala dando boas-vindas à funcionária Daniela. Disse que, a respeito da Corsã, os funcionários e a comunidade não precisam se preocupar, pois os vereadores da situação estão empenhados e já conversaram com o prefeito. Então, provavelmente, esse projeto não virá do executivo para ser analisado na Câmara, porque eles não permitirão. Comentou que sentiu um certo tom de maldade e deboche na fala do colega José Juscelino, ao se referir sobre a postagem em redes sociais. Disse que concorda que tem que postar em fotos, mas se referiu à questão da transparência, não sobre as fotos, pois é referente à transparência para responder os questionamentos feitos pela comunidade, como a forma de contratação da enfermeira, sobre como foram contratadas as empresas que estão fazendo a limpeza das ruas, consertos e lixo, o porquê do caminhão do lixo estar recolhendo recicláveis para o Marcão, esse tipo de transparência que se refere. Quanto à sua solicitação de melhorias de iluminação da praça, está trazendo pedidos da comunidade, como também pediram para divulgar nas redes sociais da Prefeitura os horários de médicos de plantões em finais de semana, e completou dizendo: não adianta falarem, vocês também não faziam, porque são pedidos e questionamentos atuais, feitos pela comunidade agora. Pediu para que tomassem providências para trancar a passagem que leva até o lixão perto da FIC, pois atear um fogo novamente, e se ninguém visse, poderia causar vários prejuízos. Com isso, evitaria também que colocassem lixo no local. O vereador Daniel pediu a parte e esclareceu que o acesso é particular, não é rua do município, e a GOBA vai fechar a passagem com portão, e a chave e a permissão de passagem será restrita, não obstruindo a passagem de maquinário. Solicitou para que recolhessem o lixo do Planalto, próximo à residência do Fábero, que não foi recolhido, e para consertarem um bueiro no bairro da Vida Nova, que já havia conversado com a secretária Janaíta, e repassaria as fotos que tinha para o vereador José Juscelino, para ele publicar o antes e o depois do conserto. Salientou que concorda com o vereador Daniel de que a Centenária sempre teve atenção, assim como os demais bairros, dentro do possível. Já o lixo de galhos, que deu 3 caçambas cheias e foi retirado do bairro, disse que isso sempre vai ter, porque o pessoal poda e acaba ficando acumulado alguns dias até ser recolhido. E destacou que antes eram somente os funcionários da prefeitura para limpar e recolher o lixo. em toda a cidade e interior. E agora já tem duas empresas terceirizadas para coletar lixo e fazer a limpeza. Então, realmente, agora o serviço tem que aparecer e deve ser cobrado que fique bom, pois estão pagando. Após, passou-se a pauta. Leitura e discussão do projeto de lei número 57 de 2021. Autoriza a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de dois professores de anos iniciais com carga horária de 22 horas semanais. O projeto permanece em pauta na próxima sessão. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 66 de 2021 e do projeto de lei número 56 de 2021. Autoriza a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de dois agentes comunitários de saúde para atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde. O projeto foi aprovado por unanimidade. Após, passou-se para o tempo de liderança. Márcio José Monareto, líder progressista, corrigiu o vereador Pechaque referente à administração passada. Foi realizada, sim, a operação Tapa Buracos nos calçamentos. Falou que também não é contra a divulgação do trabalho realizado nas secretarias, mas acredita que antes de colocarem nas redes sociais deveriam terminar o trabalho, como a pintura da prefeitura que pintaram uma demão e não finalizaram. Concorda que a administração 2017-2020 teve uma lacuna de não divulgar seus trabalhos. José Juscelino Franco esclareceu o assunto sobre as terceirizações. A empresa de limpeza foi feita por uma dispensa de licitação de 30 dias, já de lixo de 3 meses, em caráter emergencial. Esses contratos são prerrogativas da administração. Referente ao bueiro no bairro Vila Nova, a Secretaria de Obras vai resolver. Questionado sobre a falta de medicamentos, falou que realmente está acontecendo, porque as empresas estão com faltas de insumos, mas eles estão resolvendo essa questão e buscando alternativas pelo consórcio. Sobre a contratação da enfermeira, é direito do prefeito assim fazê-lo. Explicou que houve sim a divulgação dos casos da dengue nas redes sociais e propagandas na rua, mas o problema já está sanado. Os horários de médicos serão divulgados em programas diários de informação. Enfatizou a fala do vereador Roger da pavimentação das ruas que acontecerão em 3 etapas. Primeiro na rua Ipiranga, segundo iniciando no ambulatório até a praça e o terceiro ao redor da mesma. Não sabe se será possível tudo isso, mas estão correndo atrás, pois é um programa estadual, o Pavimento RS. No bairro Padre Abraão, iniciou o processo de licenciamento ambiental e limpeza da área e estão vendo a parte da licitação para não ter surpresas. Finalizou falando que dois servidores estão em treinamento para fiscalizar os vendedores ambulantes. Nada mais havendo a tratar, encerrei a presente ata que vai assinada por mim, Franciele Vieira Godóis, secretária, e pelo presidente Rodrigo Pivoto. Nova Esperança do Sul, 12 de julho de 2021.
Coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Quem concorda, permaneça como está, e quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Agora passamos para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Moção de pesar número 35 de 2021. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT vêm por meio desta manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento da senhora Marta Catalina Rosa Dias. É justa homenagem póstuma desta casa a esta pessoa que certamente deixará saudades. Atenciosamente, Rodrigo Pivoto, vereador-presidente. Nova Esperança do Sul, 19 de julho de 2021. Nova Esperança do Sul, 14 de julho de 2021. Ofício do Gabinete, número 295 de 2021. Senhor Presidente, ao cordialmente cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para requerer junto a esta Casa Legislativa a prorrogação do prazo para a entrega do Plano Plurianual, PPA, o qual será entregue impreterivelmente até a data de 15 de agosto de 2021. O atraso se deve ao acontecimento do servidor responsável pela Covid-19, fato este alheio à nossa vontade e que comprometeu a elaboração do referido projeto, dentro dos prazos estipulados pela administração. Sem mais, na oportunidade, renovo votos de respeito e consideração aos integrantes dessa prestimosa Casa Legislativa. Atenciosamente, Ivoria e Antônio Guaço Júnior, prefeito.
Todos, vereador, concordam com a prorrogação do prazo para o dia 15 de agosto. Então, será prorrogado para este dia. E agora passamos para a tribuna livre. Primeiro vereador, vereadora Franciele Vieira Godóis.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos ouvintes da 87, aos guris que trabalham aqui na casa. Hoje, então, meu primeiro assunto, eu conversei, então, com o diretor de trânsito, e na rua Ipiranga, ali que o pessoal tinha falado, né, para pedir mão única, ele disse que já está tudo ok, só falta chegar as placas para... já para a rua já ficar em mão única, o resto, mas já está tudo ok. Ali na, também falei com ele, ali do beco da barragem aqui, o que o pessoal pede muito para fazer mão única, porque como a rua é muito estreita, ele está vendo, está estudando, porque ele não quer prejudicar ninguém, né? Porque como é uma rua, ou não sabe se ele faz que só vai ou só desce, ou... se pinta um lado, não tem como pintar só um lado, e ele não sabe direito o que ele vai fazer ainda, mas ele vai ver para ficar melhor para todo mundo, para não prejudicar ninguém. Ah, também até tinha falado que lá naquela Ipiranga, ali perto da FIV, o pessoal até tinha pedido uma faixa elevada, que os carros descem muito rápido lá do Planalto. E ele disse que tem horrores de pedido de faixa elevada. Então, a gente pede para o pessoal, né, tipo, se conscientizar que dentro da cidade não precisa andar muito rápido. E como às vezes tem sempre crianças na rua, é o maior perigo. Então, que mantenha um 40, não precisa andar muito rápido. Que mantenha uma velocidade que não vai afetar ninguém e que tem como evitar algum acidente, alguma coisa. Porque ali, como tem sempre criança na rua, é bem perigoso. Também vou pedir, assim, ó, a gente sabe que na área das marcações, como tem bastante marcação de ficha, marcação de transporte, para tomarem mais cuidado para não acontecer o que não aconteceu hoje, né, de as pessoas às vezes levantam de madrugada, 5 horas para pegar o ônibus e chegar 8, 7, 8 horas da manhã, né, tomar mais esse cuidado. E o pessoal também está me perguntando, assim, que qual o horário da secretária de saúde, porque muita gente vai ali e não está conseguindo falar com ela. Então, se alguém de vocês puder esclarecer aqui para o povo. Outra coisa também. Queria saber quando que vai voltar os plantões no final de semana também, que, por enquanto, os plantões no final de semana são até às 20 horas, né? Depois, às 20 não tem. E se torna difícil, às vezes, tu está com uma... não é tão grave, tu tem que sair daqui até a Santiago consultar depois das 20 horas, né? É inviável. Às vezes você torna caro um plantão, mas uma viagem, duas, três viagens para Santiago, três, uma noite. Aí paga motorista, paga combustível, desgaste do carro, vira e mexe, vai dar na mesma, né? Por isso que a gente tem que estudar o que é e o que não é viável. Então, para ver quando poderia o plantão já começar também. Pedir uma atenção maior também quando o pessoal sai da prefeitura, para não acontecer de deixarem a porta aberta, né? Porque, querendo ou não, Nova Esperança é uma cidade calma, tudo, mas sempre que acontece, né? Sempre tem os perigos aí. Então, terem mais atenção na hora da última pessoa sair da prefeitura. Também, prestando atenção a semana passada na conversa dos meus colegas, né? O nosso amigo Piachá que falou que a nossa cidade estava feia quando nós estávamos na administração. Mas não vejo o que está de bonito até agora. Eu não vi nenhuma diferença que foi feita até agora, da administração até agora. A única diferença só foi plantado umas florzinhas, botado uns vasos. Em 2, 3 meses que o Valmor estava aí, deixou a cidade, nós não tinha empresa de lixo e nem terceirizado para limpar a cidade ficou limpa em 4 meses, que até eu sempre dizia pro Valmor, se tu continuar desse jeito até o final do mandato, nós não perdemos mais política. E então tem que ver antes da gente falar, né? Por causa que continua do mesmo jeito, não vi nada de novo. Aí outra, o povo quer saber também quando que vão começar os calçamentos com o financiamento, né? Começar os calçamentos, que o povo já quer saber se já está tudo ok, se tem previsão. E uma previsão também para arrumar aquela sanga lá da Vila Nova, né, naquela da casa lá que eu pedi, e lá do São Marquito também, antes que venha outra chuvarada. São dois questionamentos que o pessoal está fazendo. E no momento era isso, e devolvo a palavra mesmo.
Próximo vereador, Antônio Vanderlei Pechac.
Senhor presidente, colegas vereadores, assessoria da casa, meu boa noite. Em primeira mão, tivemos uma reunião com o prefeito hoje, foi bem aproveitável. Ele esteve em Porto Alegre junto com o Alisson, buscando os objetivos para o nosso município. Com certeza, ele resolveu o problema do asfalto, que estavam dificultando, e ele conseguiu o pinche agora, amanhã depois vai vir aí. Mas eu acho que vai ter, esse pinche vai ter que ser buscado em Juí ou em Alegrete. Mas vai vir aí e ele vai consertar essa buraqueira do asfalto aí com a ajuda da prefeitura, com esse câmbio que ele fez aí com Daia. Ele conseguiu. E também vai trazer, está trazendo mais objetivo para nós aí. Eu acho que vai ser bom para o município, logo aí adiante vai aparecendo as coisas de dia a dia. Com certeza, vai ser uma boa administração, devagarinho vai ser ajustando, passo a passo. Também na sexta-feira, a gente teve aí junto na limpeza, de novo, mais uma vez. Tive junto com o seu Olívio. Ele começou a pintar os cordão aí, tá bonitinho. Também ele se queixou um pouco, que às vezes as pessoas se queixam do trabalho deles aí. Mas tá sendo um bom trabalho, tem pessoas que eu acho que reclamam. E nós também temos que aceitar as reclamações, né? Não é só as coisas boas. E com certeza, gurizada, estão trabalhando bem aí. Eu fui até o fim, lá, até lá na perto da barragem, lá, estavam limpando lá. Todos trabalhando direitinho. Gostei do trabalho deles, fizeram um bom trabalho ali. Acho que a cidade vai ser bem limpa, de passo a passo. Eu acho que não é bem como a senhora falou, Franciele, que está igual as coisas da outra administração. A nossa administração está encaminhando para um caminho bonito. A cidade está sendo bem limpa. E eu acho que esse trabalho vai continuar. Não é só plantas de flor, como a senhora falou, não. Já limparam bastante lá em cima no jardim aqui. Com certeza, de rua a rua, passo a passo, a cidade vai ser limpada, vai ser bem limpa. Nós vamos mostrar um bom caminho. Não é motivo de dizer que não está aparecendo nada, não. Está aparecendo bastante coisa, sim, e vai aparecer bem mais. Tá? Também, as máquinas, falamos com o Biasa, estão descendo lá embaixo, estão arrancando os cadó. As nossas estradas estavam bastante danificadas. Com certeza, devagarinho, passo a passo, também nós vamos arrumar o nosso lugar lá, né, Dutti? O nosso lugar lá sempre foi danificado bastante, arenoso. Nós temos um bom trabalho para fazer lá. Em umas partes vamos fazer igual o Cerro do Piquiri, né? Deixar um tapete por um bom tempo. Tem pedras para arrancar lá, tem galhos para juntar. Temos boas roçadas para fazer. Também fiquei triste porque eu estive no Cerro essa semana e continuaram a levar lixo de novo lá. Eu acho que a pessoa que leva lixo lá no Cerro não quer bem para o município, não quer bem para a administração, e parece que é um desrespeito até para esta casa, para todos nós. Porque parece que, em vez de limpar, sujo. Eu fui lá e dei uma roçadinha, 2, 3 horas, rocei um bom quadro e ficou bonito, por minha conta. E acho que essas pessoas que levam lixo podiam pegar minha atitude de vereador e de homem que sou, para trabalhar correto e limpar. Assim como eu vim limpar a cidade, como eu tenho coragem para trabalhar junto com os trabalhadores e ser um fiscal do município, eu acharia que estaria na hora de parar de levar lixo lá. Coisa feia levar lixo no Alceiro do Planalto, na nossa região lá. Essas pessoas não carregam o cérebro limpo dos seus pais. Coisa horrorosa isso aí. Até teria que juntar aquele lixo lá. Daria dar uma caçamba de lixo. Capacete, fogão, lata de cerveja. Isso é uma vergonha. Um desrespeito com o município. Aprendem comigo a trabalhar. Aprendem comigo quando eu fui pedir voto na rua, honestamente, mostrando o meu trabalho. E aprendem comigo também pedir desculpa quando as pessoas erram. Eu acho que quem levou lixo lá teria que pedir desculpa para o município, para todos nós. Coisa horrorosa isso aí, coisa feia. Vamos limpar o município, vamos cuidar do município. Vamos ter um abraçamento nesta casa com todos os políticos, vamos respeitar o nosso município, vamos trabalhar unido. Vamos defender o nosso município, que fazia muitos anos, que sempre tinha grandes politicagens. E agora eu acho que devagarinho, né, vamos se abraçar e vamos trabalhar junto. Vamos deixar as politicagens de lado. Vamos parar de levar lixo lá no cerco. Onde é que se viu? De momento era isso, seu presidente. Devolvo a palavra mesmo.
Próximo vereador, Magno Giuliardi Gaberti.
Seu presidente, senhoras e senhores vereadores, ao pessoal da 87.9 que nos escuta, meu boa noite. Vou dar uma falada sobre na frente da casa do Dino Nicola. Esses dias ele me falou comigo e eu já tinha visto ali, e na frente da casa da Edi também, que é do lado da casa do Dino, tem que dar uma consertada naquela rua ali, que tem um camaião atravessado ali, não tem nem como estacionar na frente da casa. Então, pedi para a administração ir lá dar uma ajeitada. Na capela velatória, pediram para trocar os cavaletes, onde é colocado o caixão em cima, aqueles cavaletes estão bem danificados, tão floxo. Até é bem ruim de acertar o caixão em cima. Tive um velório do meu avô há poucos dias ali e foi bem ruim de acertar. Então, qualquer hora pode acontecer algum acidente de cair, né? A ponte da frente da Celi, há uns 2, 3 anos atrás ali, a estrutura deu uma baixadinha, aquela estrutura ali, foi na administração do Antão, foi largado um piche, tá? Esse dia eu dei uma passada ali, parece que baixou um pouco. Pedi para a administração ali, que tem um engenheiro ali, dar uma olhada por baixo da ponte ali, se ela não cedeu. Para evitar, né? Daqui uns dias a mais aí já vem safra, vem, né? E começa a caminhar, passar caminhão pesado. E se cair aquela ponta ali vai ser complicado, então. De repente fazer uma viga por baixo, alguma coisa, que ela cedeu. Ela deu uma baixada naquela administração passada, foi botado um piche e ficou bom. Mas pedi para a administração dar uma olhada lá. Sobre um caminhão tanque, que faz tempo que a gente vem falando ali. A gente só fala de um caminhão tanque aqui, um caminhão tanque, eu digo um caminhão de prevenção, um incêndio, só quando queima uma casa na cidade. Eu vejo que tem caminhão parado aqui no pátio e tem um tanque aí. Falar para a administração fazer, botar um tanque em cima. É bem simples de fazer uma adaptação para botar uma bomba. Só que é sempre pensado quando pega fogo numa casa. Ah, por que a cidade não tem um caminhão-tanque? Eu já coloquei várias vezes ali. Gente já até da administração já falou que iam fazer, deveria, assim, isso aí, e não sai. Eu acho que é bem simples de fazer uma... É só querer que sai. Recebi reclamação da demora de exame. Tem pessoas que fizeram exame, que tem exames marcados para fazer e não sai. Aí eu queria deixar uma pergunta, queria saber por que que isso está acontecendo. Eles me colocaram hoje e não deu tempo de eu ver o que está. Então, deixar aí para ver o que está acontecendo aí, porque pela demora de exame. Seria isso, senhor presidente, eu devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador, José Juscelino Franco.
Ei, excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, nossa saudação, saudação também aos ouvintes da 87.9 e a nossa saudação também àqueles que nos acompanham via internet, prestigiando sempre aqui o trabalho da Câmara de Vereadores. Eu sigo aqui pegando aqui os pedidos do vereador Magno, principalmente no que tange aos exames. Os exames, vereador, todos necessários. Nós estamos com um passivo de 650 a 700 exames. Todos precisam. Agora, preste atenção no número. 650 a 700 exames, esse é um passivo que nós temos para resolver. É muito exame. Eu sei que a secretária está se empenhando, a administração também, mas provavelmente terá que ser feita uma triagem aí. É muito exame. Então é uma dificuldade. A administração vem se empenhando para tentar resolver, vem fazendo convênios, vem fazendo tudo o que é possível. E temos que fazer. Mas bastante difícil por a grande quantidade de exames que tem para ser feito. E ninguém pode dizer que o exame não é ou não é prioridade, porque a gente que não é médico não sabe, né? Mas realmente, vereador, é um problema sério que nós temos, é um passivo também que vem junto aí, né? E que a gente vai ter que procurar resolver pouco a pouco, mas realmente é uma situação que requer uma atenção especial que está tendo, mas devido à grande quantidade de exames que tem a ser feito, né, realmente entendemos que as pessoas estejam passando aí por essa situação. Só para explicar aí, para que as pessoas entendam a dificuldade que é. Outra questão que eu queria falar aqui com relação aos reparos na Praça de Castro, ali nas proximidades do Dino Nicola ali, né? Então, eu estive falando com ele, estive falando com a administração ainda hoje, e esses reparos estão planejados já agora, o pessoal que está fazendo esses reparos já está recebida a ordem de serviço para que seja feito esse reparo ali na Praça de Castro, para informar o vereador. Então, está no plano de trabalho da administração. Com relação aos calçamentos, bom, aqui eu queria abrir um parênteses aqui para falar um pouquinho dos calçamentos, né? E aí, quando que vai começar o calçamento? Na verdade, o calçamento já iniciou lá quando a administração, preocupada, tentou buscar uma linha de recursos, de crédito, para fazer esse calçamento. Começou quando a Câmara de Vereadores aprovou, aqui nesta casa, a autorização para o Executivo assinar esse convênio. Então, na verdade, ele já começou. Agora, o que, que é? Temos uma série de etapas para superar, né? Agora vou dar um exemplo para os senhores vereadores. Nós temos aqui um calçamento aqui na Padre Abraão, que já tem, se nós olharmos um pouquinho para trás ali, deve ter quase um ano. E é recém que nós vamos conseguir fazer uma outra etapa e acertar o convênio lá entre a contrapartida, que é do município, que é da rede de água e mais alguma coisa ali, recém agora que nós vamos ir para aquele processo de encaminhamento de licitação. Né? Então, muitas coisas são mais demoradas. Né? Por exemplo, a questão dos calçamentos está acontecendo. Qual é a fase? É a fase de pesquisa, de material, o que a administração vai apresentar para os contribuintes, os tipos de calçamento, valores, orçamento, tudo isso. Então, ele já iniciou. Ele não começou ainda a fase de realmente da prática ali, de colocar o calçamento, de fazer. Mas já está sendo feito, etapa por etapa. Né? Então, é importante que a gente coloque isso, porque, na verdade, já está sendo feito esse trabalho. Já tem o trabalho de engenharia, já tem o trabalho dos recursos, da busca da captação de recursos, e por aí vai, né? Agora estamos naquela fase de ver que material se usa, o que é melhor, fazer uma boa pesquisa, fazer um bom levantamento para escolher um material bom. Enfim, nesse sentido, vereador. Só para esclarecer. Queria também parabenizar o pessoal da Secretaria de Turismo pelo belo trabalho que fizeram no ginásio de esportes. Né? Uma boa pintura, ficou muito bonito, então quero parabenizar, porque realmente quem passa ali vai ver. E aí eu vou discordar da vereadora Franciele, porque alguma coisa está acontecendo e a gente vê que a cidade começa a mudar com uma boa limpeza, com pintura dos meios fios, né? Então, tudo isso é uma diferença. E ela elogiou aqui a parte do secretário, o Valmor, claro, trabalhou, né? Não se tira os méritos. Então, mas pensamos nós que esse trabalho deve ter uma sequência ao longo do período, né? Ao longo do mandato, que é 4 anos. Né? Então, queremos seguir por aí, vendo se a gente consegue manter esse diferencial para a nossa comunidade. Quero parabenizar a mesa diretora, que estamos encaminhando um ofício ao DENIT, solicitando, embora muito difícil, a gente sabe disso, mas eu quero parabenizar a mesa diretora, porque encaminhamos agora, todos os vereadores assinaram um ofício pedindo um trevo de acesso à Nova Esperança. Então, são atitudes assim, nós precisamos, né? É visão para frente, enxergar para frente, buscar. Tão necessário, né? Tão perigoso aquela entrada para nós, Nova Esperancense, e para qualquer um que passar por ali, né, vereador? Então, necessário. É difícil. Mas nós temos que... Esse exemplo é um exemplo bonito. Nós temos que perseguir. Nós temos que persistir. Porque se nós não pedir, ninguém vai vir aqui oferecer para nós essa obra. E é tão necessária para nós, Nova Esperancense, a construção de um trevo. Que bom que a gente conseguisse isso. Então, quero parabenizar a mesa diretora por esta atitude, a qual todos os vereadores assinaram, né, presidente? Senhor presidente, eu queria também falar um pouquinho aqui. Na reunião passada, a gente comentou a questão da busca de recursos para o asfaltamento da entrada da cidade. E a gente falou aí, seria um valor aproximado de 1 milhão. E aí teve pessoas que meio que confundiram, mas será que é 1 milhão do calçamento? Né? Não, isso é um outro recurso. Então, só para orientação das pessoas que às vezes estão na sintonia, tem alguma dificuldade ali, esse é um outro recurso. Aliás, é um recurso que se faz necessário nós divulgarmos, comentarmos, porque é uma ambição, é um sonho, né? É o desejo da administração de realizar esta obra. E esta obra foi fracionada em 3 etapas para facilitar a busca dos recursos. Então, 300 para uma etapa, 300 para outra etapa, e assim vai, né? E no início desse trabalho seria justamente aqui a rua da Rádio Nova Esperança, da 87.9, que agora transmite a nossa sessão da Câmara de Vereadores, né? A rua Ipiranga. Tá? Então seria a primeira etapa. Segunda etapa, tentar trazer um recapeamento desde o ambulatório até o curtume e depois na praça. Então seriam 3 etapas. Divididos por quê? Por causa da dificuldade da captação de recursos. O município por si só não tem condições de bancar uma obra dessa. Então temos que buscar recursos aí desta maneira para que se consiga executar essa obra, né? Então eu acho que era isso, senhor presidente, o meu tempo está acabando. Mas dizer que a administração municipal vem buscando passo a passo, estabelecer projetos de curto, de médio e a longo prazo, para que Nova Esperança consiga recuperar esse tempo. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador, Daniel Walter Friso. Não vai fazer uso. Próximo vereador, Sadi Kogo, também não vai fazer uso. Próximo, Márcio José Munareta.
Senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da 87, meu boa noite. Na sessão passada fiz um pedido de providência nesta casa, que era para fazer duas vagas de deficiente. Também foi incluído para pessoas idosas. O diretor de trânsito, Ayrton, entendeu da necessidade e prontamente atendeu o pedido. Também tenho visitado muitas casas e o pessoal nos cobra muito esse saneamento básico. Tem casas que têm até 3 poços negros. Quando chove, transborda, está dando transtorno para essas famílias e geralmente está indo para as nascentes das águas e contaminando tudo. Aí já está virando um caso de saúde pública. Eu acho que nós tínhamos que ir atrás de projeto, não estou cobrando a administração, para achar recurso para começar e terminar o projeto. Fazer um projeto com os pés no chão, não deixar para o próximo prefeito, dar continuidade. Não fazer um projeto faraônico como foi feito da FUNASA. Também sobre as divulgações, eu tenho cobrado já 2 vezes. Esse é uma semana saindo no Expresso Ilustrado, a questão das pinturas no meio fio. A empresa que está pintando, que diz ali foi feito um serviço, eu fui olhar, foi feito um serviço mal feito, e os funcionários da prefeitura estão fazendo um retoque disso aí. Acho que não é o caso, se nós estamos pagando para a empresa fazer, os funcionários não têm que ir lá pintar. Então faz outro serviço. E deixar que eles fazem a coisa bem feita. Também sobre os exames, eu estive visitando um produtor lá, faz uns 3-4 meses que ele está com uma cirurgia marcada e o cara não consegue caminhar, não é aposentado. Eu acho que nós deveríamos, de repente, dar uma olhada com mais carinho para essas pessoas que estão necessitando disso aí. Eu acho que era isso, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador, Roger Carlos Vencato.
Senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes da 87.9, as redes sociais, quem nos assiste, nossa saudação. Queria iniciar hoje aqui falando sobre aquele decreto de emergência que foi perdida, de R$100 mil. Hoje, como já é um recurso que foi perdido, 9 municípios que perderam, onde está Nova Esperança do Sul. Então, está se lutando para se conseguir de volta esse recurso de R$100 mil. Então, como já não é mais o decreto de emergência, já morreu, vamos dizer assim, né? Hoje, o que tem que fazer é um novo plano de trabalho que está feito, um novo plano de trabalho, né, onde tem que a prefeitura colocar uma contrapartida. No decreto de emergência não precisaria contrapartida. Agora tem que colocar uma contrapartida. Então é um recurso que acho que vai se conseguir de novo, de volta esses R$100 mil. Então é uma boa, né? É dinheiro sempre é bem-vindo, em qualquer lugar, né? Em qualquer casa, em qualquer empresa, na prefeitura também. No Dyer também, o Piachá que já falou aqui, né? São 3 cargas emergencial, né, que vamos colocar, né, só que tem que buscar em Juí o Alegrete, né, isso demora um pouco, tem que ver o tempo também, se o dia que for buscar, se estiver chovendo, se o tempo dá para chuva, não pode se transportar esse material e nem se colocar. Né, então, está se aguardando esse momento, certo. Né, eu queria também falar aqui um pouco sobre o lixo reciclável. Né? O lixo reciclável é uma obrigação da prefeitura. A prefeitura que tem que recolher papelão, essas coisas, isso é uma obrigação da prefeitura. Então, né, no nosso tempo, na nossa administração anterior, nós ajudávamos, tinha uma parceria em fazer isso também. Né? Agora, né, na administração do PP também, era feita essa parceria, né, uma ajuda, né, porque esse lixo, ele sai caro o destino final dele. Né? E hoje está sendo colocado aqui no Marcão, que ele pega de todo o comércio, pega da Goba também, né? Então ele prensa ali na empresa dele. Então é uma parceria que tem. Eu acho que, se é certo, é certo que a prefeitura tem que fazer a coleta do lixo reciclável. É a obrigação da prefeitura. Então, ele está fazendo esse trabalho. Eu acho que em todas as administrações se seguiu nisso aí, sempre se dava uma ajuda. Né? Então, é isso que eu queria colocar. Quero falar aqui também, né, do cemitério lá, né, que está sendo passada uma massa corrida em todo o muro do cemitério para depois fazer a pintura. Então vai ficar bem reformado o muro do cemitério. A limpeza da cidade está na Marins de Bairros, aí no centro, limpeza e pintura de meio fio. Então eu acho que o serviço está andando, né, devagarinho, é que se faz as coisas bem feitas. Eu acho que está tudo, tá indo bem. Também a roçada, falei hoje com o secretário Biasi, recém, a roçada foi feita todo o varejão, Capão Grande, aí que desce aí pro Lava Pés ali, e agora, na próxima roçada, vai ser feito, então, lá naquela encruzilhada do Derli Perucci, que desce vai para Tafona lá, né? Então, já foi um pedido lá do Derli Perucci para fazer essa roçada, então, essa roçada está saindo, em breve. Das estradas não vou falar, porque já o Piechak já falou aí, né? Os remédios que falam que faltam. Hoje nós temos uma grande falta de insumos. Tem remédio que está faltando por causa da falta de insumos das indústrias farmacêuticas. Então, esse é um caso que está acontecendo. Exames também, nós entramos na administração com exames atrasados, né? E que foram feitos depois, né? Então demora, né? Um exame tu pede hoje, né? Pode sair amanhã, pode não sair. Teve, presidente, teve um exame que era um exame muito caro, 1.900, que foi pedido em agosto de 2020 e foi sair agora na administração, que era uma tomografia complexa. Né, que foi feita agora, o que uns dois ou três meses atrás, 1.900. Então, sempre tem esses casos. Né? O Dutti falou aqui, ó, de 650 a 700 exames empilhados. Então, demora. Né? São tudo coisas que são complexas, não é de um dia para o outro. Né? Não é que eu não estou criticando ninguém, estou falando da realidade. Né, que tinha exames atrasados na outra administração também. E assim como está atrasando na nossa, e é consequência, né, da grande demanda de exames que existem. Né. Queria também falar aqui, assim, ó, o Dutti falou aqui do calçamento, né, tem um projeto pronto para buscar o recurso, linhas de crédito, que foram aprovadas pelo Banco do Brasil, mas tudo isso não é de uma hora para outra, né? São coisas que demoram para acontecer. Né? Vocês sabem a burocracia que envolve as instituições financeiras. Hoje até um agricultor, para fazer um financiamento, vai e volta várias vezes ao banco. Né? Então, isso dificulta muitas as coisas. Mas, que vai sair, pode ter certeza, né? Porque tem as etapas para vencer, o orçamento, né? Aí vai toda aquela pragmática de se conseguir tudo isso, né? Falar com os moradores, fazer as reuniões, fazer o orçamento, né? Para sair uma coisa bem feita, né? Então, é nesse sentido que estamos trabalhando. Nós temos vários projetos, né, encaminhados. Eu digo assim que vai demorar, não vai sair tudo numa hora só. Né? Nós temos vários projetos encaminhados e, com certeza, para deslanchar mesmo, vai virar o ano. É isso que acontece, não é de uma hora para outra. Né?